Há sempre quem goste de comer à custa da desgraça alheia. Os abutres deste mundo estão sempre à espreita da morte para atacar e lucrar. Veio isto a propósito da notícia veiculada pelos média, segundo o qual a Europol desmantelou uma rede que traficava máscaras, provocando uma fraude milionária. Nós achamos sempre que os dramas nos purificam e melhoram, mas para algumas pessoas as tragédias refinam-lhes a maldade e o oportunismo. Também há 30 anos atrás, no Uambo, após tanta guerra e tanto cerco, o sal acabou e tornou-se produto com estatuto ao nível do diamante. Todos os dias alguém me aparecia no seminário com pacotinhos de sal que não enchia sequer a palma da mão a preços absolutamente proibitivos. E não era só o sal que custava milhões, era quase tudo. Tal a fome e a miséria que tomaram conta do Planalto naqueles terríveis anos de 93 e 94. Tenho citado tantas vezes o poeta radical francês Jacques Prévert, que gritava que a guerra é muito estúpida. É mesmo, estes dois anos referidos foram no planalto de uma barbárie indescritível. Vou regressar pela última vez aos descritos desses tempos para partilhar a paz que se tentou semear num contexto de muita repressão e fome. Contei o que vi no Uambo quando dei a primeira grande volta à cidade após o fim da Batalha dos 55 Dias. Escrevi: é de arrepiar. Ainda havia mortos a apodrecer, as casas estão no chão, as árvores, essas morreram de pé. Vêem-se tanques e carros queimados em muitas ruas e na parte alta da cidade ninguém lá pensará viver nos próximos tempos. Escrevi mais tarde. Depois dos combates, a Igreja empenhou-se em diversas frentes no esforço necessário da reconstrução e reorganização. Mas, confessava, o pior bocado e o osso mais duro de roer, roemo-lo como Igreja e como povo em agosto, com os bombardeamentos aéreos massivos um pouco por todo lado. A Igreja Católica, em particular, e com as outras igrejas, ergueu a sua voz pedindo o cessar-fogo, o reatamento das negociações e a vinda da ajuda humanitária. E esses tempos obrigaram-nos a dar-nos as mãos. Foram tantas as reuniões com líderes de outras igrejas e com políticos e militares no terreno, sempre com o objetivo de defender o povo e livrá-lo de situações catastróficas em que viviam. Houve ajuda humanitária que chegou nos aviões, sobretudo da Cáritas. Houve apelos e mais apelos para que as negociações de paz avançassem. Houve travões colocados a ajustes de contas e limpezas, esses fenómenos que marcam todas as guerras. Houve coragem de dizer o que políticos e militares não queriam ouvir. Correram-se riscos enormes, pois um contexto de guerra gera desconfianças e abusos de poder. Multiplicaram-se orações e celebrações. A solidariedade ganhou asas e fez milagres, como, por exemplo, quando católicos e protestantes se juntaram para limpar os escombros do Hospital Central e ali colocaram feridos de guerra de ambos os lados. E fomos todos à procura de comida, medicamentos e roupa para os socorrer e a muitos salvar. O que me fez sair do Uambo um ano e meio depois da Batalha dos 55 Dias foi a eleição para participar no capítulo provincial dos espiritanos portugueses, a realizar em julho de 94, em Lisboa. Fui convidado então a escrever um texto a partir do Uambo, como documento preparatório desse capítulo. Quando o escrevi, estava convencido de que não conseguiria sair do Uambo. É um texto grande, publicado, de que quero apenas salientar alguns dos desafios que ali gravei. O do alto risco que todos aceitámos correr ao permanecer na cidade e nas missões, onde os bombardeamentos e os assaltos não poupam nada nem ninguém. Do risco de sobrevivência ameaçada. Não há comida, sal, óleo, sabão, material escolar. Não há luz elétrica, nem petróleo, nem gás, nem velas, nem pilhas. Da solidariedade profunda com o povo que sofre na pele os efeitos desta guerra cruel e a angústia de um futuro ainda mais trágico. Mas o que eu gosto de ler hoje é a nota final deste texto mandado da borrasca do Uambo, a que dei o título de esclarecimento. Escrevi: quando acabaram os combates e recebi as primeiras cartas, diversas pessoas, sabendo que o Uambo se iria transformar num braseiro, insistiram comigo para eu me ir embora. Em consciência, mesmo que a saúde não andasse boa como não andava, eu nunca poderia aceitar tal sugestão. Sabia que era perigoso ficar e que cada dia que passa a vida corre perigo, mas afinal de contas sou espiritano e mais, estou com outros espiritanos, com os seminaristas e com este povo mártir. Com que direito poderia abandoná-los, aproveitando simplesmente o meu estatuto? de estrangeiro e concluía: compreendam que não se trata de uma questão de heroicidade, mas de uma questão de coerência e de missão. Posso morrer aqui, mas morrerei de pé e com a consciência de quem, apesar de todos os limites, fez o que pôde para bem desta igreja e deste povo. Pois é, 30 anos depois, este Covid também nos põe em sentido, nos obriga a tomar decisões radicais e a maior delas, para a maioria dos cidadãos, é ficar em casa. Oportunismos por mão cheia de sal ou por máscaras, nem pensar. Ontem como hoje, com guerras ou vírus, o tempo abre novas e ousadas oportunidades e derrota oportunismos caducos e malvados. Preparemos então o dia seguinte à abertura das portas para sair à rua. Será que vamos repetir todos os erros do passado? Ou abriremos novas portas a um futuro mais justo e solidário?